Oi, aqui é Melina Costa e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Uma fonte de energia limpa, segura, praticamente ilimitada e muito mais eficiente do que tudo que a humanidade já foi capaz de produzir. Essa é a promessa da fusão nuclear. Ao contrário da fissão, que já é usada hoje por muitos países, a fusão simula o processo de produção de energia que acontece dentro das estrelas. Esse método tem um risco muito menor de acidentes e não gera aquele tipo de lixo que se mantém radioativo por milhares de anos. A fusão nuclear é a energia do futuro, mas já faz tempo. Há pelo menos 70 anos, cientistas trabalham no seu uso comercial. Recentemente, o setor ganhou fôlego novo. As pesquisas, que antes estavam restritas aos laboratórios de universidades e institutos, passaram a atrair também investimentos privados, que já somam quase 5 bilhões de dólares. Até Bill Gates e Jeff Bezos investiram na tecnologia. A maioria desses projetos privados espera produzir eletricidade por meio da fusão nuclear já na próxima década. Essa é uma meta super ambiciosa, porque para tornar essa tecnologia viável, ainda é necessário, em muitos casos, fazer pesquisa básica. Mas o fato é que, mantido o atual nível de interesse, é razoável imaginar que a fusão nuclear vai ter um papel importante na segunda metade desse século. E olha, é difícil exagerar as implicações econômicas e geopolíticas disso. Esse deve ser um divisor de águas na história da humanidade, especialmente em meio à emergência climática. Só para deixar claro, não dá tempo de esperar pela fusão nuclear, tá? Os efeitos das mudanças climáticas já estão sendo sentidos e a gente precisa parar de queimar combustíveis fósseis o quanto antes. Mas a promessa da fusão nuclear é uma promessa de abundância e de estabilidade de energia, porque essa fonte não é afetada por intempéries, como é o caso da energia solar, da energia eólica e da energia hidrelétrica, da qual o Brasil depende tanto. O meu entrevistado de hoje é Vinícius Nijaim Duarte, pesquisador do Laboratório de Plasma da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e um dos principais cientistas brasileiros envolvidos nos estudos da fusão nuclear. Nessa conversa, ele explica de uma forma super acessível como a tecnologia funciona e os principais obstáculos para o seu uso em larga escala. E ele ainda faz um exercício para imaginar como seria o mundo pós-fusão nuclear. Vamos lá! Bom, Vinícius, obrigada pela sua participação no podcast.
É um prazer, obrigado pelo convite.
Vinícius, para começar, o que é a fusão nuclear?
A fusão nuclear é um processo químico fundamental que ocorre naturalmente. Todas as estrelas são alimentadas por reações de fusão nuclear. Essa que é a diferença entre um planeta e uma estrela, né? A estrela gera energia própria, o planeta não. A fusão nuclear é, como o próprio nome sugere, a junção de núcleos. Então, você tem mais de um átomo e por algum processo, que em geral envolve uma pressão altíssima, faz com que esses dois núcleos, que em princípio têm a mesma carga positiva, consigam chegar perto o suficiente para se aglutinarem. Essa é a fusão nuclear. Então, toda a energia que a gente recebe do Sol vem de fusão nuclear. Isso vai durar mais alguns bilhões de anos até o nosso Sol morrer, que é um processo natural de todas as estrelas também.
No final do ano passado, cientistas da Califórnia, do Lawrence Livermore National Laboratory, eles anunciaram que foi considerado um grande avanço nas pesquisas a respeito da geração de energia por meio da fusão nuclear. Pela primeira vez, esses cientistas alegaram ter conseguido gerar mais energia por meio desse processo do que foi necessário para induzir a reação, ou seja, eles tiraram mais energia do que tiveram que colocar no processo. Então, a minha pergunta para você agora é o seguinte: quão importante foi esse experimento para tentar gerar energia por meio de fusão nuclear em laboratório?
A fusão nuclear, ela tem o potencial de gerar uma grande densidade de energia. Então, esse que é o que a gente vem perseguindo nas pesquisas de fusão nuclear com fim de energia pacífica. A gente quer recriar na Terra, em laboratório, as condições que ocorrem naturalmente nas estrelas. Só que nas estrelas, a massa de uma estrela é gigantesca, então no centro das estrelas, que é onde está acontecendo a fusão nuclear, a pressão é altíssima, a gente não consegue isso nos planetas. Então a gente tem que fazer isso de outras formas. E existem dois meios principais de confinamento de plasma, para a gente colocar em contexto esse resultado que você perguntou. do Lawrence Livermore. Existe o confinamento magnético de plasmas e o confinamento inercial. O que é um plasma, em primeiro lugar? É um gás tão quente que ele se ioniza. Então, assim, é um gás que você continua aquecendo em certa temperatura, os elétrons começam a se desprender dos núcleos e dos átomos. Então, é uma sopa de um gás eletrificado, essencialmente. Então, a ideia por trás é usar campos magnéticos para guiar as trajetórias das partículas em um reator, para que esse meio, esse plasma, não bata nas paredes do reator, senão derreteria tudo. Então, esse é o confinamento magnético, que no laboratório onde eu trabalho, em Princeton, é o experimento que a gente realiza. Esse experimento da Califórnia utiliza o confinamento inercial. Também envolve um plasma, também se pretende fazer fusão nuclear. No entanto, utilizam um método totalmente diferente, que no caso do Lawrence Livermore, eles têm os lasers mais potentes do mundo. Eles apontam 192 lasers para uma pequena cápsula do tamanho de uma unha de dedo, e isso comprime o material de uma cápsula, em geral tem isótopos de hidrogênio, chamados deutério e trítio. Isso comprime, gera uma onda de choque que causa essencialmente uma pequena explosão. Então, esses são os dois tipos principais de confinamento. E para responder a sua pergunta de a gente colocar em perspectiva a significância do resultado que foi obtido alguns meses atrás, o grande feito foi que se conseguiu pela primeira vez gerar mais energia do que se colocou para preparar o experimento naquele estado para realizar a fusão nuclear. Foi uma prova de conceito, digamos assim, né? Foi a primeira vez que se conseguiu fazer isso. Já tinha se chegado perto em vários experimentos, inclusive com confinamento magnético, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para discutir esses resultados. Quando se fala que houve ganho real de energia, não que seja errado falar isso, mas, no entanto, isso é só olhando o que acontece na cápsula. Então, chegou 2 megajoules de energia para aquecer a cápsula e se gerou 3 megajoules. No entanto, para fazer chegar à cápsula os 2 megajoules, precisou-se de 300 megajoules de lasers. Então, essa parte externa à cápsula, que faz com que a cápsula se aqueça, é bastante ineficiente. Então, a gente precisa ter esse cuidado que, localmente, sim, se você olhar só a cápsula, se gerou mais energia, mas não o experimento inteiro. Está bastante longe de se gerar um ganho real global de energia.
Entendi. Deixa eu voltar, dar um passo para trás agora, para entender exatamente como é que se dá essa reação que geraria energia por meio de fusão nuclear. Qual é o input? De onde vem? Qual é a fonte original que, daí transformada, daria origem à energia? Se você puder contar o passo a passo. O que que entra para poder sair energia de fusão nuclear?
O processo que libera energia de fusão nuclear utiliza aquela fórmula famosa de Einstein, E igual a mc quadrado, né? Quando você tem reagentes e produtos e existe uma diferença de massa entre os dois, houve ou liberação ou absorção de energia nesse processo. É justamente isso que acontece. Então, na fusão nuclear, você pode fazer fusão nuclear com vários tipos de elementos. O mais comum em laboratório, os que a gente tem as condições mais favoráveis, são isótopos de hidrogênio. Então, o hidrogênio tem um próton, e isótopos são outros tipos de hidrogênio também, com próton, porém com mais pesados, com ou sem nêutron. Então, esses são os reagentes, deutério e trítio, em geral, que se usa, e os produtos são hélio e nêutron. Então, o hélio é um gás que existe já naturalmente na atmosfera, e que é um gás inerte, não causa nenhum problema. A diferença de massa, então, os reagentes são mais pesados que os produtos, digamos assim. Então, nesse processo, há liberação de energia.
Então, vamos falar sobre as possíveis vantagens de gerar energia por meio desse processo. O primeiro, você já deu um sinal aí, né, nessa explicação, que é por se tratar de uma fonte limpa, não tem emissões de CO2, né? Ao contrário das nossas atuais fontes de energia, que são basicamente combustíveis fósseis, né? A energia nuclear, por conta disso, ela é vista como uma peça crucial nesse quebra-cabeça para evitar os efeitos mais catastróficos das mudanças climáticas. Há muitos anos, a energia nuclear, ela já é uma fonte relevante, né, na matriz energética de muitos países, o Japão, a França, por exemplo, mas por meio da fissão nuclear. O grande problema dessa tecnologia atual que a gente usa são o lixo radioativo, né, que demora muito tempo para se decompor e para deixar de ser perigoso, né, para os seres humanos e para o meio ambiente, e a possibilidade de acidentes, né, como a gente viu acontecendo em Fukushima em 2011, depois de um terremoto. Por que que com a fusão nuclear é diferente? Por que que a fusão nuclear é mais segura?
Esse é um ponto que merece bastante discussão. A fissão nuclear, como você disse, já há algumas décadas gera energia para a humanidade. O Brasil tem, né, o Angra 1 e 2 e 3 nos planos. Só que a fissão, ela tem alguns problemas que a fusão não tem. Em primeiro lugar, a fissão depende do que se chama uma reação em cadeia. A fissão, depois que você engatilha a primeira reação, tudo vai desencadeando a partir daí e você tem pouco controle sobre isso. A fusão não é assim. A fusão, se alguma coisa der errado no reator, você desliga e não acontece dano nenhum. Então, realmente, o que aconteceu em Fukushima, Chernobyl, isso não aconteceria numa planta a fusão nuclear. Não teria esse problema de reação em cadeia. Então, seria intrinsecamente segura, nesse sentido. Apesar de que eu devo falar que as usinas a fissão, que se chama de quarta geração, tem um grau de redundância maior, um grau de segurança bem maior e está sendo uma ótima opção também para se perseguir. Outras vantagens da fusão seria que a fissão gera resíduos radioativos de longuíssima meia-vida. Os produtos de uma reação a fissão precisam ser armazenados, em condições bastante particulares por centenas de milhares de anos, enquanto que a fusão não gera esses resíduos de longa vida. Então, além dessa segurança e além de ser intrinsecamente limpa também, por não gerar esses resíduos, eu colocaria outras duas grandes vantagens da fusão. A primeira é que ela é praticamente inexaurível, porque os combustíveis, como eu disse, são isótopos de hidrogênio que se encontram ou na água do mar ou se gera no próprio reator através de um processo com lítio. Não faltaria combustível, em princípio. Outra grande vantagem é que a fusão seria também intrinsecamente de larga escala. Os planos atuais para uma planta piloto a fusão nuclear geraria da ordem de gigawatts de potência. Para a gente colocar isso em perspectiva, Itaipu, que é, se eu não me engano, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo em termos de capacidade instalada, tem uma capacidade de 14 gigawatts instalada. Não quer dizer que ela gera isso o tempo inteiro, né? Isso é o nominal máximo. Então, uma planta fusão estaria dessa ordem, não muito atrás. Então, eu colocaria essas quatro grandes vantagens da fusão. E, claro, a gente tem que mencionar a desvantagem, que é a complexidade e o custo de se construir uma planta fusão, que é uma barreira que ainda não foi transposta pela humanidade.
Exato, vamos entrar exatamente nisso, mas deixa eu ver se eu entendi. Em comparação com as fontes de energia atuais, às quais a gente já tem acesso, então a fusão nuclear tem como vantagem ser basicamente inesgotável, porque o material que você precisa, a matéria-prima que você precisa é super abundante na natureza. Ela é uma fonte limpa, não gera CO2, não gera lixo radioativo. Ela é menos perigosa, porque não é essa reação em cadeia, então não geraria esses acidentes que a gente já viu acontecendo na história. E tem uma capacidade de geração de energia desproporcionalmente maior do que as fontes que a gente já conhece. Agora tá, problemas. Quais são os problemas? Em que estágio atual de desenvolvimento da fusão nuclear que a gente se encontra hoje?
É o seguinte, um breve histórico, né? Tem cerca de 100 anos que a humanidade conhece o processo de fusão nuclear, quimicamente, digamos assim. A primeira aplicação foi militar em bombas, não as de primeira geração, mas as que vieram depois, que têm um poder destrutivo muito maior que as de fissão. Agora, se pensar fusão nuclear como fonte de energia pacífica para a humanidade, isso começou no início da década de 50. Então tem 70 anos, mais ou menos. E muitíssima pesquisa foi feita ao longo desse tempo, com graus bastante variados de porte de recursos governamentais. Muitíssima coisa foi descoberta, muitos experimentos foram feitos. O estágio atual, eu acredito que seja maduro o suficiente para se construir de forma relativamente segura uma planta piloto à fusão nuclear. Então, o status atual, o que a gente está vendo é desde 2021, pela primeira vez na história, o grau de financiamento privado em fusão nuclear suplantou o grau de financiamento público, o que é um indicador muito saudável da maturidade que as pesquisas se encontram, porque se estivesse longe demais, o financiamento privado não estaria vindo. Ainda seria de altíssimo risco que só o poder público que consegue financiar a fundo perdido esse tipo de pesquisa. Isso é uma novidade dos últimos 5 anos, esse surgimento das empresas privadas, que começaram, na verdade, a primeira, acho que é de 25 anos atrás, mas foi 5 anos atrás que a gente viu esse boom de empresas. Só para citar um exemplo, uma empresa que chama Commonwealth Fusion Systems, que é uma spin-off do MIT em Boston. Em uma rodada de financiamento, eles conseguiram 1,8 bilhão de dólares, só em uma rodada para construir um experimento. Então, a gente vê muito esse fluxo de de investimentos privados. Não quer dizer que o público não precisa ser feito. Ainda tem muito desafio, que a gente pode conversar mais adiante na conversa, é que ainda depende de muita pesquisa básica, fundamental, em física de plasmas, em materiais, e experimentos ainda financiados pelo poder público. Então, o maior experimento em fusão nuclear está sendo construído, na verdade, é o maior experimento da história da humanidade, é o mais caro, está sendo construído no sul da França, chama-se ITER, um reator termonuclear experimental. Estima-se que vai custar em torno de 25 bilhões de dólares. Então, é uma parceria entre a União Europeia, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Coreia e Japão. E esse experimento vem, ele está em torno de 75% construído já e deve começar a funcionar, operar em torno de 5 anos. E esse experimento vai ser o primeiro que se espera gerar energia líquida real por fusão nuclear positiva, um ganho maior do que se coloca para colocar em operação.
Vamos entrar agora nesses desafios, nesses obstáculos para efetiva geração de energia por meio desse processo de fusão nuclear. Quais que são os principais desafios que eu imagino devam ser de ordem técnica?
Existem vários, um deles que tem a ver com a ciência de materiais, com o material que envolve, que reveste as paredes de um reator. Então, só para a gente ter uma ideia, voltando para exemplificar no ITER, esse experimento vai ser construído e se espera gerar um fator de ganho de até 10 em fusão nuclear. Para se ter uma ideia da complexidade do que é um reator a fusão nuclear, a gente tem que pensar que a gente chega a temperaturas de 10 vezes maior a temperatura do interior do Sol. O interior do Sol está em algo em torno de centro do Sol, em 15 milhões de graus Celsius. O reator a fusão nuclear vai estar operando algo em torno de 150 a 200 milhões de graus Celsius. E alguns centímetros para fora desse reator, você tem bobinas que geram campo magnético para confinar esse plasma, resfriadas a temperaturas de 4 graus Kelvin, que está muito próximo do zero absoluto. Então, assim, o estresse térmico que existe no reator é algo que não
Inimaginável,
existe
honestamente.
comparação, exatamente. Então, mais do que isso, como eu disse, uma reação a fusão nuclear que usa deutério e trítio produz hélio e nêutron. O nêutron, como o nome sugere, não é carregado, ele é nêutron. Então, o campo magnético não consegue confinar esse nêutron. O nêutron, então, escaparia, bateria nas paredes do reator. Isso aqueceria algum fluido que geraria energia numa turbina depois. Então, os materiais de um reator estão sujeitos a um fluxo constante gigantesco de energia, de partículas, né? Para se ter ideia, muitas pessoas já viram assim, imagens do ônibus espacial reentrando na atmosfera terrestre, que gera uma onda de choque. O ITER vai funcionar em estado próximo de estacionário com fluxo de nêutrons 2 vezes maior do que o nariz do ônibus espacial quando reentra na atmosfera. Só para ter uma ideia
Da dimensão de tudo
da
isso.
dimensão desse bombardeamento. Então, a ciência de materiais é definitivamente algo que ainda não está solucionado. Que material que se coloca no reator, o manto de um reator, para se operar uma máquina dessas em estado estacionário? Existem outros problemas, por exemplo, o plasma ali dentro está sujeito a várias instabilidades, a várias disrupções. O plasma não fica sempre ordeiro no centro, ele se desloca verticalmente, acontece de bater nas paredes. Essa é uma, inclusive, a minha pesquisa está dentro dessas instabilidades de plasma. Existem muitos outros problemas, por exemplo, como se maneja o trítio, que é algo bastante não trivial, como que se gera regimes melhorados de confinamento de plasma, como que se opera um reator de forma menos pulsada e mais em estado estacionário. Então, esses cinco problemas, eu diria, na minha visão, são alguns dos mais prementes. Existem outros.
Com uma lista de problemas relativamente longa, mas extremamente complexa, né? A gente depende, como você falou, em alguns casos de pesquisa básica para chegar em possíveis soluções. Qual que é a expectativa da gente conseguir ter uso comercial desse tipo de geração de energia?
Bom, é difícil colocar uma data, né? Porque tudo isso está sendo feito pela primeira vez em várias linhas de pesquisa. São problemas possivelmente solucionáveis. Então, são coisas que já se aprendeu muito em experimentos passados. Isso permitiu construir o que se chama de leis de escala para projetar o que máquinas maiores e com campo magnético mais intenso teriam. Então, vários desses problemas, não que eles vão embora, mas a gente aprende a viver com eles e evitar regimes de confinamento de plasma que gerem esses problemas. Mas definitivamente ainda tem uma pesquisa básica, sim. Um exemplo é a área de supercondutores, para se gerar campos maiores de plasma. Mas sim, são problemas contornáveis.
Deixa eu tentar te perguntar de uma outra forma. Você, como cientista, né, dedica a sua carreira a essa área. Você acha que vai conseguir ver na sua vida a geração de energia comercial por meio de fusão nuclear? Ou você está numa situação comparável àqueles que construíam catedrais para nunca vê-las prontas? Né? Só para ter uma ideia de qual é o timeline com a qual as pessoas que estão envolvidas nesse processo trabalham.
Acho que sim, espero ver ao longo da minha vida. A escala de tempo que se trabalha para se ter uma planta comercial, eu diria que são talvez 2, 3 décadas, algo em torno disso. É muito difícil colocar uma data, é só uma estimativa baseada no que a gente sabe hoje. Mas, de novo, a fusão nuclear durante algum tempo não teve tanto aporte adicional de recurso. Então, agora, a gente está vendo um progresso muito maior do que foi feito na última década, por exemplo. Mais comprometimento gera resultados mais visíveis rapidamente.
Vamos falar um pouco agora da participação do Brasil nesse processo. A matriz energética brasileira, no que diz respeito à geração de energia elétrica, ela é em grande parte formada por fontes renováveis, né? Principalmente as hidrelétricas são a origem de mais de 65% da energia elétrica usada no Brasil. Por que que a fusão nuclear é um tema relevante para o país e como é que o Brasil está se posicionando nesse processo que, por enquanto, ainda está muito na pesquisa?
O Brasil tem um histórico forte em fusão nuclear. Pesquisas no Brasil começaram, eu acredito, no início da década de 70. Existem grupos em universidades brasileiras pesquisando isso. Existem experimentos, 3 experimentos chamados Tokamak em fusão nuclear no Brasil. E vem existindo um esforço forte de se construir um laboratório de porte nacional para fusão nuclear. Os planos indicam que estaria localizado em Aramar, onde se planeja construir o reator multipropósito brasileiro e ali concentrar todos os esforços do país nessa pesquisa. A fusão nuclear, por envolver uma certa complexidade e um certo tamanho, faz sentido que se concentre em um grande laboratório em vez de estar pulverizado em vários pequenos grupos. Né? Agora, por que o Brasil precisa disso? É uma tecnologia com potencial de mudar a humanidade. Se compara o advento comercial da fusão nuclear, o salto civilizatório com a humanidade ter controlado o fogo. Existe uma civilização antes e outra depois disso. Então, por mais que hoje, sim, o Brasil gere quase 70% através de hidrelétricas, mas existe uma demanda sempre crescente de energia. Hidrelétrica é ótimo, mas novas hidrelétricas que envolveriam alagar uma grande área seria mais difícil conseguir o licenciamento. É uma tecnologia estratégica, sensível, que qualquer país que almeja um mínimo de protagonismo global precisa investir nisso.
E qual é a relevância desses experimentos feitos no Brasil e a participação de cientistas como você mesmo? Qual que é a participação, assim, a contribuição do Brasil nessa fase de pesquisa, como é que você classificaria?
Numericamente, nós somos poucos comparados a todo o corpo científico e fusão nuclear no mundo, mas isso não impede que nós não consigamos dar contribuições originais ao esforço global. Então, um exemplo disso, por exemplo, a máquina que se chama TCABR, o Tokamak da Universidade de São Paulo, foi usado para validar leis de escalas para máquinas maiores. Então, a gente, por exemplo, essa máquina, por menor que seja, comparada a algumas outras do mundo, ela serve para validar teorias naquele tamanho e se projetar como que o comportamento do plasma seria para máquinas maiores. Esse é um exemplo. E o Brasil tem uma colaboração grande com o maior tokamak do mundo em funcionamento, que se chama JET, J-E-T, que fica em Cullum, na Inglaterra. E o Brasil vem contribuindo com muitos diagnósticos de plasmas para essas máquinas. São contribuições, digamos assim, pontuais, mas relevantes.
Eu acho que um ponto que não dá para a gente deixar de considerar também a influência geopolítica mesmo nessas pesquisas, né? Por exemplo, você citou no começo da nossa conversa o ITER, né? Que é o maior experimento de pesquisa já realizado pela humanidade. E você citou quem são os países colaboradores, né? E tem dos Estados Unidos, Índia, Rússia, China, Coreia, União Europeia. Obviamente, a gente sabe o histórico também da pesquisa nessa área. Então, já começou, né? Mesmo durante a Guerra Fria, já havia alguma colaboração possível entre, então, União Soviética e Estados Unidos, inclusive para esse tipo de pesquisa. Mas agora o cenário volta a se tornar muito mais tenso. Como é que você vê a possibilidade de avanço rápido dessas pesquisas, que dependem de acordos que já foram feitos no passado, que dependem de estabilidade, de laços estáveis, num cenário como o atual, em que a gente vê de novo a formação de grandes blocos políticos e econômicos no mundo, que estão se tornando cada vez mais distantes um do outro.
Como eu mencionei, a pesquisa em fusão nuclear para fins pacíficos de energia começou no início da década de 50. Os países protagonistas na época, Inglaterra, a Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética, tinham a ideia de que poderiam domar a fusão nuclear em pouco tempo. E essa pesquisa era altamente secreta. Mas em alguns anos percebeu-se que era tão difícil que ninguém ia conseguir sozinho. Então, em 1958, houve uma conferência em Genebra, onde os países abriram as pesquisas. O laboratório onde eu trabalho foi construído na época que ainda era secreto, até cercado por floresta, por essa razão. Então, desde 58 é aberto e durante a Guerra Fria foi uma das grandes avenidas de colaboração entre soviéticos e americanos. O experimento ITER, que o grande esforço que se levou, científico e diplomático, que se levou à assinatura do acordo fundamental durante a década de 80, foi durante a Guerra Fria. Então, sim, existem assuntos estrategicamente sensíveis a alguns países, mas em termos da pesquisa científica, eu não vejo nenhum obstáculo no momento. O ITER continua, todos os países continuam mandando os aportes acordados. Agora, depois do ITER, é possível que cada país construa sua própria planta de demonstração comercial de fusão nuclear. Mas a gente não está nesse estágio ainda.
Eu acho que uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer é qual o potencial de uso não pacífico dessa tecnologia? Porque, assim, a gente está falando até agora do uso comercial pacífico para geração de energia, que é limpa, que é inesgotável, que não gera, né, resíduos, que é mais segura. Mas e se países usassem isso de forma não pacífica, qual o potencial? O que poderia ser feito com essa energia?
Explosivos. E os países já fizeram isso. As bombas de hidrogênio são bombas de fusão nuclear. Os países têm essas bombas nos arsenais. Só que não é a fusão termonuclear controlada, que é a que se estuda em laboratório para fins de energia. Então, isso já existe, é uma realidade.
Essa pesquisa que está sendo feita agora não contribuiria, por exemplo, para a criação de, enfim, bombas mais poderosas, por exemplo.
Não necessariamente, não. Claro que existem pontos de contato entre regimes de plasma nesses dois sistemas, mas definitivamente não é o que vem sendo explorado nessas pesquisas para energia.
Vinícius, eu vou te pedir para fazer um exercício de imaginação agora, tá? Ao longo da história da humanidade, a gente viu que as fontes de energia, elas determinaram o desenvolvimento econômico e cultural mesmo das sociedades, né? Quando a gente passou da madeira, da biomassa para o carvão, por exemplo, foi essa fonte de energia que é mais eficiente, que tem maior capacidade de gerar calor, que permitiu a revolução industrial na Europa. O petróleo e os seus derivados foram o que deram origem à nossa cultura atual de muito mais abundância, consumo e, consequentemente, aquecimento global, né? Que é o grande problema que a gente está enfrentando hoje. Eu queria te convidar para fazer esse exercício. Como que uma fonte ilimitada e limpa de energia poderia mudar o mundo?
Em primeiro lugar, possivelmente não haveria guerras envolvendo recursos naturais para energia, como petróleo, por exemplo. As emissões de carbono, com certeza, diminuíram em muito. É até difícil imaginar, porque é realmente uma quebra de paradigma. Não existe exagero em falar, isso é um divisor de águas, que tanto na parte de emissão de gases poluentes emitidos pela humanidade, quanto na parte diplomática e de geopolítica. Claro que não vão ser todos os países que vão dominar, pelo menos inicialmente, a tecnologia, e isso pode causar em si outros problemas, né?
Eu fico me perguntando só a possibilidade de gerar muito mais energia do que hoje. Isso vai possibilitar uma quantidade muito maior de casos de uso de energia que a gente sequer consegue imaginar hoje.
É exatamente. Se a gente olha para países ainda não industrializados, que vivem, que têm uma economia em alguma medida de subsistência, isso, as transformações que vão ocorrendo, isso vai demandando muita energia, né? O crescimento de consumo energético em países que estão se industrializando, estão se desenvolvendo, é muito grande, né? E ainda está muito longe do que é consumido em países já industrializados. Então, só isso já tem uma, digamos assim, uma demanda reprimida gigantesca, que sim, a fusão nuclear pode ajudar a suprir.
Vinícius, muito, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço. Um abraço.
O Economia do Futuro é publicado quinzenalmente às quintas. Para ser notificado sobre novos episódios, siga esse podcast no seu tocador. E se quiser falar comigo, meu e-mail é podcast@economiadofuturo.com. Mas espera aí, ainda não vai embora não. Eu quero te indicar dois podcasts novos. O primeiro deles é o Jogo de Cartas, um original da Deezer que investiga a participação feminina na Constituição de 88. É um documentário mesmo, com histórias e personagens cruciais para entender a relação entre mulheres e democracia no Brasil. E a minha segunda sugestão é para os cinéfilos. O Cine Garimpo é um novo podcast sobre filmes e séries da rede Rádio Guarda-Chuva. Procura lá no seu tocador. Agora sim, até mais!
A Economia do Futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.